Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber, você está ouvindo aqui o seu Kitnet HQ na Rádio Cultura, que você também pode acompanhar no site www.cultura930.com.br, no Facebook da Cultura 930, Instagram 930, e você pode conversar com a gente pelo WhatsApp 985050930. Também lembrando que nós estamos no YouTube com o programa que deu origem à série, né?
A série que deu origem ao programa.
Kitnet HQ com vídeos, que a gente fala, vídeos curtos sobre quadrinhos, e você também encontra esses episódios disponíveis, além da Rádio Cultura, né, na internet, você também vai encontrar no Spotify, né, e no Anchor, como é que é?
Anchor
e tudo.
Qualquer lugar de podcast, a gente tá lá.
Pergunta pro Deus Google, Kitnet HQ, Kitnet podcast, você acha. Mas veja os vídeos que a gente vê bem bonitinho e manda bem.
É.
Hoje, aqui agora, nós estamos falando de um grande autor do quadrinho brasileiro,
sim, sim,
né?
um dos maiores.
O Lourenço Mutarelli. E vamos fechar agora nesse bloco com os últimos trabalhos dele de quadrinhos,
sim,
e falar um pouco da obra literária, né? E do que houve depois.
Então, logo depois do Joe Mads, ele entra com o Mundo Pet.
Exatamente.
Que, na verdade, não, era uma coletânea, né, dos quadrinhos que ele tinha feito naquele site Cyber Comics, não é isso?
Sim, exatamente, porque o Cyber... E era uma oportunidade de trabalhar com cores, que ele nunca tinha trabalhado, porque internet, né, tem essas facilidades.
É mais barato, né?
Lembrando que, pô, o Cyber Comics foi de 98 a 2000, cara, acho que foi daquelas primeiras experiências de Cyber quadrinhos, assim, e tal. E, cara, você que pesquisa, você tá por dentro, tem algum registro do Cyber Comics?
Se você quiser, dá pra entrar naquele archive.org, e buscar. Mas, assim, dá pra você fazer isso até o momento que eles começam a usar o Flash. Aí, a partir do momento que usa o Flash, não dá mais pra buscar. Aí ele fica... e se perdeu. Mas os autores devem ter. Tem alguns livros sobre o caso e tal, mas na internet é difícil pra achar.
É, porque foi a primeira... acho que foi o primeiro grande site
aqui no Brasil, sim.
Teve
outros lá fora, claro, né? Mas aqui no Brasil foi o primeiro. Com vários artistas, né?
E ainda no século XX, né, cara? Tem que pensar assim, mirada de
Não, mas
século.
Lá nos Estados Unidos tinha uns caras em 95 já faziam, né?
Sim, o próprio McCloud, né? Ele fala do...
Não, você tá falando de um agregador de quadrinhos, né? Já tinha em 95. Tinha aquele Panda... Depois virou Panda alguma coisa.
Sim.
Esqueci o nome agora.
Né? E daí esse Cyber Comics eram histórias coloridas e é muito legal porque a gente tava falando de estilos do Lourenço Mutarelli.
Sim.
E aqui nesse Cyber Comics ele ainda tem a melancolia, só que ele começa a deixar de lado a escatologia e a violência...
Gratuita.
Porque quando a gente fala de violência, não é... É aquela coisa visceral, é gente com deformações, é
isso.
Situação de desespero, é uma intensidade emocional muito grande que vai ficando mais suave. E vai sendo substituída por outro tipo de melancolia. Daí tem uma história que eu acho muito bonita, que é e é absurda também, né? Que é um piá que não tem pele, que todos os nervos estão expostos, e que a mãe faz roupa pra ele com saquinhos de leite.
É.
Né, com saquinhos plásticos de leite, assim e tal. E daí o irmão dele não gosta dele, daí ele compra caixinha de leite. E daí na caixinha de leite tem a foto das crianças desaparecidas, né?
Isso.
E daí o irmão dele, quando olha aquilo, começa a chorar porque ele descobre que a grande tragédia é que todas as crianças desaparecem.
Ah, muito massa,
né? Esse tipo de história que daí tem lembrança, tem fotografia,
bem legal.
Colagem. E ele também brinca que ele começou a brincar com scanner, ele ganhou um scanner de presente na época, começou a capturar imagens, assim, Photoshop 4 trabalhando em cima, cara,
era
pioneiro.
Só que daí depois ele fez pra mim o melhor trabalho dele,
sim,
que é a Caixa de Areia ou
Eu Era Dois em Meu Quintal.
Cara, esse álbum, eu me lembro quando eu li, eu fiquei, assim, eu li duas vezes seguidas.
Sim.
Eu li, eu falei, não, calma, vou ler de novo, e eu li de novo. É impressionante, eu achei esse o melhor, de longe, a melhor coisa que o Lourenço Mutarelli fez. E assim, tá entre as melhores coisas que eu já li de quadrinhos, ponto. Na vida.
Sim.
De quadrinhos, na vida, é isso.
Sim, eu gosto bastante, também acho que, cara, é uma obra que se eu fosse falar, se a gente fala de clássicos do Brasil, né? Eu ia sugerir a Caixa da Areia, que já passou da hora. Eu não sei se alguém tá falando em republicar, que já passou da hora de republicar.
Não tem mais para vender? Acho que não, né?
Não, é cara. Essa edição era de 2006. E é um formato diferente. Todos os quadrinhos que ele tinha feito até agora são em formato tipo álbum. Que
e é um em formato tipo livro, né?
É, exatamente. Tem um formatinho menor, assim, e tal, mas mais delicado. E é uma história que é, ao mesmo tempo, mais simples e complexa.
Eu acho bem mais complexa.
Ela é mais simples por quê? Porque ela tem menos elementos que as outras histórias.
Ah, sim, sim. Até ela graficamente.
Tem, né? Graficamente. Ela é mais, digamos assim, vou usar a palavra aqui, monótona.
Nossa.
No sentido de que, não acontecem grandes reviravoltas que nem nas outras, não acontece gritos, não acontece choradeira, não acontece suicídio. Mas ele coloca duas propostas dele, que é a ficção.
Isso.
E a realidade.
E a metaficção, né?
E ele tenta, ele grava conversas com o filho, coloca.
Isso.
Dá quase como tipo mouse, né?
Metaficção.
Entrevistando,
né?
Conversando. E tudo isso que é uma tentativa de reproduzir, né? Ele fala, uma tentativa de reproduzir a realidade da maneira mais fiel possível, é alternado com uma história absurda de dois caras, né? Que estão presos dentro de um automóvel, no meio de um deserto, o automóvel não tem roda, né? Ele tá encalhado. Então tem todo o lance do teatro do absurdo. E o Mutarelli estava começando a lidar com teatro nessa época, assim.
É.
Né?
E eu acho que é uma jornada mais interessante na mente do Mutarelli do que os álbuns anteriores, cara.
Sim.
Eu acho que ele revela mais sobre quem é Lourenço Mutarelli do que os anteriores. Mesmo se pegar o Transubstanciação e tal, eu acho que o A Caixa de Areia é o que melhor exprime quem é o Lourenço Mutarelli. Talvez esse ou o Jesus Kid, mas daí é literatura.
É, né? Porque a real é que esses álbuns, assim, é... Esse álbum, especificamente, eu acho que é ele reúne muitos dos temas do Lourenço.
Isso.
Porque uma das coisas que o Lourenço vai falar é essa questão da metalinguagem, da reprodução, do discurso, né, da realidade. Ele vai falar dessa questão da memória, é muito forte. Essa questão da representação da imagem a partir da fotografia, do nome... ele cita um bocado o Paul Auster, assim, tem uma relação com a questão da palavra e tal, assim. E esse é o último álbum de quadrinhos que ele faz, assim,
quadrinhos.
Depois disso, aliás, depois não, antes mesmo disso, ele já tinha começado a trabalhar com literatura. O fato é que o primeiro livro que ele publica é o Cheiro do Ralo.
Isso, que daí depois vira filme.
E eles contam, né, a história... Porque o Lourenço, ele sempre teve problema com o quadrinho, porque ele sempre achou que o pessoal do quadrinho...
Era maltratado.
Não, maltratavam ele e tal. E quando ele publica o Cheiro do Ralo, é muito engraçado, porque ele manda pro editor uma cópia.
Uhum.
O editor coloca numa gaveta e esquece. E quem vai ler a primeira cópia é o Arnaldo Antunes.
Isso.
E o Arnaldo Antunes manda um e-mail... O Mutarelli não tinha e-mail. Quem respondia os e-mails dele era o próprio editor. O Hernando Antunes manda um e-mail elogiando pra caramba o livro. E daí o editor lê e fala: olha, Mutarelli, chega aqui. Daí,
vamos seguinte, conversar.
Se você conseguir convencer o Arnaldo Antunes a deixar a gente publicar o e-mail dele nas costas do livro, né? Tipo, indicando, porque daí é uma chancela, todo
claro,
mundo marketing e tal, a gente imprime o teu livro. Aí o Mutarelli, puta merda, foi lá com jeitinho, meio constrangido, né? Perguntou. Deu certo. E esse é o livro que daí vai virar
filme com
Celto Mello. Filme com Celto Mello, né? Cara, você chega no cinema, Heitor Dália, né, adaptando.
Sim.
E daí que entra o Jesus Kid. Porque
exatamente.
A experiência que ele teve com o Heitor Dália, o Heitor Dália vai pedir pra ele encomendar um roteiro que o Mutarelli vai explicar sendo o Jesus Kid. Só que tem que lembrar que o Jesus Kid, se você assistiu Barton Fink dos Irmãos Coen,
uh-huh,
é praticamente a mesma história.
É, só que o Jesus Kid foi feito quando... Quem que mandou ele para os Estados Unidos?
Não, esse não.
Ah, não,
esse
é depois, tá certo.
Uns 15 anos depois. Assim.
Tá, ok, vamos voltar então.
Né?
Então, Jesus Kid é do esquema do Heitor Dália, né? Que é um...
Sim.
É uma literatura que é um autor, um escritor, que fica preso dentro de uma casa, de um hotel para escrever um roteiro.
Ele tem que terminar lá o roteiro.
E é bem bacana.
E a parte que eu mais gosto é que ele fica recebendo comida chinesa, né? Ele só recebe comida chinesa.
Isso.
E vem os biscoitos da sorte. Então ele sempre quebra para ver qual que é a mensagem do biscoito da sorte. Aí você vai ler, assim, mensagens, o dia de amanhã entrará uma surpresa, não sei o que, até que tem uma hora que ele começa a abrir e vem mensagem tipo: estou preso aqui, eles não me deixam sair, por favor, me ajude. E daí
Daí o que o cara faz, né?
As mensagens de socorro começam a vir pelo... E é uma piada que tem ali no meio e ele nem...
Cara, Jesus Kid é muito legal. Cara.
Jesus Kid tem o Natimorto, que é
o
dessa
leva. O Natimorto é melhor. Né? Eu acho o Natimorto um dos melhores livros que eu já li na vida também.
O Natimorto é foda. E aí que tá, a questão do quadrinho nesse começo da literatura dele é muito forte. Se você lê o Cheiro do Ralo, a impressão é que você tá só lendo em voz alta um gibi. Isso. Porque só tem diálogo, são só frases, faltam os desenhos. É. Mas a coisa se encadeia de um jeito que você quase não sente falta.
Mas o Natimorto é diferente, porque o Natimorto, ele é claramente feito por alguém que só queria texto. Porque ele não dá, não explica quem é a voz, ele não fala se ela é alta, magra, loira, alta...
Não, mas a parte iconográfica bem forte do Natimorto é justamente a interpretação de cartas de tarô que ele vai dar...
A partir dos maços de cigarro.
E que é fundamental, tanto é que o nome do livro vem da embalagenzinha do cigarro, né? Que é o Natimorto, o feto abortado, né? De fumante que tem lá. E daí ele cria todo um código, que nem tem com o tarô, ele cria com as embalagens de cigarro.
Então, cara, mas esse livro virou filme, né? E o próprio Mutarelli interpreta.
Sim.
É horrível o filme, cara.
Eu não sei, eu não assisti.
Cara, o filme é muito ruim, sabe por quê? Porque o legal do Natimorto é você imaginar tudo. Na hora que aquilo ali tá visível, pra mim acabou, cara. Pra mim ficou bem ruim.
Sim.
Porque eu tô vendo, né? Ele e aquela Simone Spoladori.
Sim.
E assim, é legal, mas, putz, perto do livro, o que você não sabe é tão bacana, cara.
É que eu não cheguei a ler a ver o filme. Na verdade, não fui mesmo atrás, assim.
É.
Mas esses primeiros livros são legais, assim, eu falo, por causa dessa mudança do ambiente, sim, do quadrinho. E o visual, por mais que seja uma questão de interpretação, né? O visual tá muito presente, né?
No Natimorto, eu acho que tá presente nessa questão das cartas e tal, mas não tá presente nos personagens. Você não sabe como eles são,
exatamente,
né?
Exatamente, são ideias, assim. E depois você vai ter uma série de outros livros, assim, que eu acho... bem bacanas, aí ele se consagra como autor da Companhia, sim, das Letras, né? Ele vai publicar lá a arte de provocar efeitos sem causa,
o grifo de Abdera,
né? E mais uma série de livros, assim.
Tem o da Lucimar também, que esqueci agora, não.
É, a esposa dele começa a publicar também, né? A plataforma.
Bom, isso. Daí, ele já tinha abandonado os quadrinhos com a seguinte ideia: nos quadrinhos me tratam mal, eu quero ser bem tratado, vou fazer literatura. Só que daí em 2011, ele decide fazer um quase quadrinho. Que é Quando Meu Pai Encontrou com o ET Fazia um Dia Quente. Esse é o nome do gibi. Quando Meu Pai Encontrou com o ET Fazia um Dia Quente.
Sim.
E ele é muito esquisito. É uma história em quadrinhos que não sei se ele é uma história em quadrinhos mesmo. Porque é um... Me parece um...
Descreve aí.
Uma sequência de pinturas com outros textos. A pintura é sempre a mesma, muda a cor, mas o texto vai mudando também. Só que é muito legal.
Sim.
É muito bom.
É que esse daí, eu tava falando, naquele livro do Mundo Pet,
sim,
ele já tinha contado uma história da mãe dele, em que ele fazia pinturas em cima de polaroides.
Sim,
e fotografias.
Sim, sim,
sim. Se você comparar aquela história com do pai, é muito legal, porque eu considero uma história em quadrinhos, sim, porque são imagens que conversam entre si ao longo do álbum.
Claro.
Elas têm uma sequência, então você vai ter a imagem, por exemplo, tem uma hora que aparece um desenho de um caminhão todo arrebentado. Aí, sim, mais pra frente que ele vai comentar, minha mãe foi atropelada. Então, tipo assim, você vai vinculando as imagens, e as imagens conversam, mas não necessariamente na sequência, elas conversam dentro daquele dispositivo. E ele fica repetindo, cara, redesenhando o tempo, que é uma coisa que ele já fazia na Confluência da Forquilha, cara.
Sim, sim.
O Matheus, que é o personagem dele na Confluência da Forquilha, fica redesenhando personagens, né? E ele fica redesenhando Burroughs. Só que ele não fala que é o Burroughs, ele fica falando que é os retratos do pai dele. E ele refaz tudo com acrílica, cara. E nunca é o mesmo desenho.
Não, nunca é, mas é bem parecido.
É bem parecido, porque ele muda a cor, muda o estilo.
E é legal que você falou aí que é um trabalho em acrílica, né? Em tinta acrílica. Não é o material usual de quadrinistas, né? É lógico que existem quadrinistas que trabalham com acrílica, mas o usual não é usar esse tipo de material, né? O usual você usa, hoje em dia, computador, né? Mas... caneta, pincel, às vezes tinta guache, às vezes aquarela, mas tinta acrílica. Quantos autores você lembra que usaram acrílica?
Cara, Bill Sienkiewicz, John J. Muffy, H.J. Williams III. De cabeça, o John Bolton. Aqui no Brasil, a gente vai ter o próprio Mutarelli, a gente vai ter...
O Odir.
o Odir, a gente... Cara, não,
mas são
que,
poucos,
não,
né?
Não, se a gente for parar pra pensar, acho que se a gente pesquisar mesmo, acho que não é tão pouco assim.
Ah, eu acho que é pouco. Mas dentro do universo...
Tem que ver. A gente tem que lembrar que, por exemplo, aqueles clássicos dos quadrinhos que a gente fala, né, da... O Cavaleiro das Trevas, ele foi pintado a guache.
Sim.
O Batman ano 1 é guache.
É guache.
O Lewis faz as pinturas lá com guache por cima, né? A colorização. Porque a gente tá falando de uma época que era pré-digitalização, né?
Claro.
Então acho que tem. É que também, os quadrinhos, o problema era capturar a imagem e imprimir aquilo com qualidade.
Mas imagina o empenho de você pintar um negócio acrílica, esperar secar. Acho que a minha ansiedade não permite.
Não, mas a acrílica, ela seca bem rápido.
O suficiente para ir pro secando?
Ela seca extremamente rápido, sim. Ela é mais rápida do que as outras. E ela seca e ela nunca mais se dissolve de novo. Ah. E você trabalhando com ela, você tem um resultado parecido, não é igual, é parecido com o óleo. Com a tinta
sim,
óleo.
Sim.
Só que a tinta óleo, sim.
Se você botar no
scanner... Se você botar o dedo numa pintura óleo que foi feita 200 anos atrás, ela pode estar fresca ainda.
Pois é.
Então toma cuidado, assim.
A próxima vez que for visitar o Vaticano, lá, mete a mão na...
Não faz isso. Ou faz, mete a mão toda lá pra sair no jornal.
Né? Isso, vai ser uma ótima ideia.
Professor de história brasileiro, mete a mão.
E destrói obra de arte.
Destrói obra de arte.
Do século XIV. Bom, daí...
Sim.
Ele vai de cara pra literatura... E pro teatro.
E teatro vai ter experiência, vai ter adaptação do Natimorto pra teatro também.
E ele vira ator.
Sim.
Né? Então, assim, não contente em ele escrever, que é o que a gente imaginaria de uma pessoa dessa, escreve para o cinema,
sim,
escreve para o teatro, ele vira ator também. O que é uma coisa muito bizarra, porque conhecendo o Lourenço Mutarelli, ele é um cara muito tímido. Né? Então, como que um cara tão tímido quanto ele faz teatro?
Uhum.
Fazer cinema, sabe, que eu até imagino. Porque cinema são poucas pessoas envolvidas, sei lá, umas 30. Mas teatro, você... Quantas vezes você vai apresentar a peça para pessoas diferentes, né?
Sim.
Então, é muito engraçado ver um cara que é tímido fazendo teatro. E ele não faz apenas... Ele é ator, né? Ele encena e tal.
É, ele tem um papel muito bacana naquele filme A Que Horas Ela Volta.
Ah, é. Gina Cadeira. É verdade.
Ele tá lá e é muito maneiro, cara. Pra quem quiser conferir ele como ator...
É.
Eu acho que aquele é um filme bem legal, assim, que daí não é texto dele, né? Que geralmente o Cheiro do Ralo, ele tá lá também.
O Natimorto dele, né?
Mas tem peças de teatro que eu já vi ele interpretando textos de outros, do Bertolotto, galera e tal. Mas é, um papel que eu achei bacana é o que ele faz no... Inclusive tem um número lá que ele faz improvisado, que é muito maneiro, que foi improvisado pra tela, assim.
É, não, o cara é sensacional, né? E assim, pra fechar, né, porque tá encerrando o nosso tempo, eu acho que é legal lembrar todo mundo que tem essa coletânea Capa Preta, né?
Sim.
Tá saindo agora. Ninguém, quem não leu ainda os álbuns do Lourenço, vale muito a pena.
É, tem ainda disponível pela Companhia das Letras o Diomedes mesmo, que é o
personagem
que
ele
fez. O próprio, quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente.
Também tá disponível.
Tá disponível ainda.
E boa parte dos livros, né? Os livros dele, acho que... Tem algum esgotado? Acho que não, deve estar tudo liberado.
Acredito que estão todos aí, cara. Tem edições novas e tal, mas estão todos aí. Né? E finalmente só falta o Caixa de Areia para fechar, né?
É, que é o melhor.
A biblioteca.
Podiam lançar logo.
Tinha que relançar.
E é isso, né, camarada Liber? A gente agradece aí
as audiências.
Os seus ouvidos que nos aguentaram até agora. E espero que você leia alguma coisa do Lourenço Mutarelli e depois fala pra gente aqui.
O que você achou?
Isso aí.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.